Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 29 de outubro de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça chamado, senhores vereadores.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Ausência justificada.
Vereador Eudomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Ausência justificada.
Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
E vereador Irandina Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Ronei de Santos Silva, presidente.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Salmos 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e pelo teu poder me defenda. Ó Deus, ouça a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque os estranhos se levantaram contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não puseram Deus diante de si. Eis que Deus é o que me ajuda. O Senhor está com os que sustentam a minha vida. Ele recompensará com o mal os meus inimigos. Corta-os por tua verdade.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln Pontes.
Câmara Municipal de São José do Norte, sessão plenária ordinária da Câmara Municipal do primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da legislatura 2021-24. Ata ordinária 054 de 2024. Aos 22 dias do mês de outubro do ano de 2024, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Vanessa Lima de Oliveira, Ildomar Xavier da Costa, Cristino Matos de Azevedo, Lincoln Leandro Lopes Pontes, Irandida Silveira Rodrigues, Nedilândia Amorim Loureiro, com ausência justificada dos vereadores Jorge Luiz Ritter Penteado e Ronei de Santos Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador vice-presidente Nedilândia Amorim Loureiro, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Pontes e, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 053 de 2024 pelo vereador secretário, colocado em votação e aprovado por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente, projeto de lei 014, que altera a Lei 1055, de 14 de junho de 2023, Projeto de Lei Legislativa 002 do Gabinete do Vereador Lincoln Pontes, dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de artistas locais em manifestações culturais e eventos artísticos promovidos pela administração pública do município de São José do Norte e da outras providências. Na sequência, foi lida a ordem do dia, indicação de anteprojeto de Lei Legislativa 007 de 2024 do Gabinete do Vereador Eudomar Xavier da Costa. Dispõe sobre a criação de vaga de estacionamento para pessoas com transtorno do espectro autista. Na sequência, foi lido o requerimento 012 do Gabinete do Vereador Nedilândia Loureiro, foi colocado em discussão a matéria. Os demais vereadores se manifestaram também em favor. Na sequência, requerimento 014 do vereador Lincoln Pontes, 039 do vereador Irandida Silveira Rodrigues, pedido de informações 02 do vereador Luiz Galtério, indicação de anteprojeto de lei legislativa 006 do gabinete vereador Eudomar Xavier da Costa, requerimento 013 de 2024 do gabinete vereador Lincoln Pontes, requerimento 038 do gabinete vereador Irandir, requerimento 013 do gabinete vereador Nedirante de Amorim Loureiro, requerimento 015 de 2024 do gabinete vereador Lincoln Pontes, e não houve... Não havendo mais matérias a serem tratadas, passamos para as explicações pessoais. Era isso, senhor presidente.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como são; os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Passamos para o expediente. Secretário Lincoln Pontes, por favor.
Projeto de resolução legislativa da mesa diretora 007, de 2024. Assunto: suplementa e reduz dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Autoria: mesa diretora. Projeto de resolução legislativa da mesa diretora 007. Mensagem de justificativa. Visa a presente proposição apresentar pedido de autorização legislativa para suplementação e redução de dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, forte no disposto no artigo 6º da Lei Orgânica Municipal, número 1092, de 28 de dezembro de 2023, LOA/2024, a fim de atender às necessidades momentâneas, haja vista a disponibilidade reduzida de dotações orçamentárias consignadas na referida legislação, causando engessamento da utilização e aplicação das rubricas orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte em regime de urgência. Câmara Municipal de Vereadores, 24 de outubro de 2024. Autoria: mesa diretora. Passa ao senhor presidente para... Segue. Gabinete Vereador Lincoln Pontes. Requerimento 016. Excelentíssimo senhor presidente, venho através deste, após ouvido do outro plenário, solicitar a aprovação do mesmo, requerer ao nobre presidente que envie à prefeita municipal Fabiane Zogbroig o pedido de aquisição de duas cadeiras anfíbias para ampliar o projeto de acessibilidade ao banho na Praia do Barranco, podendo ser realizada uma parceria público-privada com os estabelecimentos gastronômicos da referida praia, atendendo a população PCDs ou com mobilidade reduzida, tornando essa praia muito mais atrativa e inclusiva, como se deu na praia do Mar Grosso. Justificativa em plenário, atenciosamente, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete vereador Idomar Xavier da Costa, requerimento 06 de 2024. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, solicitar ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, que seja colocado container na localidade do Passinho. Justificativa em plenário. Plenário Catano José Travasso, 21 de outubro de 2024. E o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressistas.
Colocamos em votação a urgência do projeto de resolução legislativa número 007 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado a urgência do projeto de resolução 007 da mesa diretora, incluindo eles na ordem do dia. Passamos à ordem do dia com o secretário Lincoln Pontes.
Projeto de lei 052, gabinete da prefeita, para a mesa diretora. Assunto: altera a lei municipal 1092/2023, lei orçamentária anual para o exercício de 2024, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Mensagem de justificativa 052 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente Roneide Santos Silva, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta igreja casa legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei número 052 de 24 de setembro de 2024, que altera a LOA, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Salienta-se que a referida alteração é voltada para a aquisição de um imóvel situado na Travessa Pontalense, o qual servirá de ponto de apoio para os serviços de saúde na Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais alta estima, esperando contar com um retorno positivo do outro plenário. Cordialmente, Fabiane Zogbroig, prefeita municipal. Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo 837 de 2024, o qual versa sobre alteração na LOA 2024, aquisição de imóvel ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Parecer jurídico da Câmara Municipal de São José do Norte. analisando o projeto de lei 052 de 2024, verifica-se a constitucionalidade formal e material do mesmo, que altera a lei 1029 de 2023, e estando o mesmo respaldado no artigo 30 da Constituição Federal e 52 da lei orgânica deste município de São José do Norte. O parecer desta assessoria jurídica é de que inexiste ilegalidade no presente, opinando pela constitucionalidade formal e material da contratação proposta nos termos do projeto de lei 052 de 2024. São José do Norte, 29 de outubro de 2024, Braulo Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 044 ao PL 052. Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 052 de 2024. Altera a Lei Municipal 1092, Lei Orgânica, Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2024, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Após análise por unanimidade dos seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências das salas das comissões da Câmara de Vereadores desse município, 29 de outubro de 2024, Lincoln Pontes, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e o Domar Xavier da Costa, membro. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, parecer 041 ao PL 052. Ao 24º dia do mês de outubro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo 052 de 2024, que altera a Lei 1092 de 2023, para o exercício de 2024, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores, 24 de outubro de 2024. Neidilândia Loureiro, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristina Marcelo Azevedo, relator.
Colocamos em apreciação o parecer 044 sobre o PL 052 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 041, referente ao mesmo PL da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o parecer 044 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 041 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifeste. Aprovados os pareceres 044 e 0, juntamente com 041. Botamos agora em apreciação o projeto de lei número 052 de 2024. Peço a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência, assessoria jurídica, direção da casa, nossa grande parceira de trabalho, Edilane. Quero agradecer aos nobres colegas aí das comissões, porque esse tema ele vem diretamente ligado ao meu mandato e não houve nenhum óbice de nenhum colega. Haja visto que o recurso que a gente conseguiu e era destinado para aquisição de um imóvel, vereador Penteado, na Travessa Beco do Pontalense, para fazer uma extensão do SFL Rossano, da quinta secção da Barra, no Pontal e atender toda aquela comunidade. Já falei, inclusive na Câmara, no prédio anterior da Câmara, falei sobre isso. Por hora, se fez necessário o município utilizar aquele recurso que era de recursos livres, né, aquela emenda parlamentar que o deputado Lucas Redeker nos enviou, por hora foi, se fez necessário utilizar em outras demandas, e neste momento se fez necessário fazer essa suplementação, né, reduzindo, suplementando dotações orçamentárias, fazendo o ajuste fiscal necessário para que a aquisição nos próximos dias se torne uma realidade e a gente cumpra com a nossa palavra, com a nossa vontade e principalmente com a vontade e a necessidade do povo do Cucuruto, do Pontal, da África. Então é nesse sentido que eu apenas agradeço aos colegas que hoje pela manhã tiveram a presteza também para que a gente pudesse elaborar os pareceres, a assessoria jurídica também, e não houve, vamos dizer assim, disputas políticas, até porque o pleito eleitoral já passou e quem ganha com isso é a comunidade, né? E muito em breve eu me despeço dessa casa, mas com a aquiescência dos nobres colegas neste projeto de resolução, mais uma missão do nosso mandato se cumpre, eu sairei daqui com certeza mais feliz ainda do que estou até a noite de hoje. Era isso, senhor presidente, defendendo essa resolução, né, essa suplementação das dotações orçamentárias, eu obviamente voto favorável e agradeço ao presidente e a toda a direção da casa pela presteza.
Da palavra continua a exposição sobre o projeto de lei 052 de 2024. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o projeto de lei número 052 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 052 de 2024 por unanimidade. Passamos ao próximo trabalho com o vereador Lincoln Pontes.
Projeto de resolução legislativa da mesa diretora 007. Mensagem de justificativa. Visa presente proposição apresentar o pedido de autorização legislativa para suplementação e redução de dotações orçamentárias do Poder Legislativo Municipal, forte no disposto sexto da Lei Ordinária Municipal 1092, de 28 de dezembro de 2023, LOA de 2024, a fim de atender as necessidades momentâneas, haja vista a disponibilidade reduzida de dotações orçamentárias consignadas na referida legislação, causando engessamento da utilização e aplicação das rúbricas orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte em regime de urgência. Câmara Municipal de Vereadores, 24 de outubro de 2024, autoria mesa diretora. Parecer da assessoria jurídica da Câmara. Analisando o caso em concreto, resta claro que se trata de suplementação e redução orçamentária do Poder Legislativo Municipal, forte no disposto no artigo 6º da Lei Ordinária Municipal número 1092, de 28 de dezembro de 2023. Lei Orçamentária de 2024, a fim de atender às necessidades momentâneas, haja vista a disponibilidade reduzida de dotações orçamentárias consignadas na referida legislação, causando engessamento da utilização e aplicação das rúbricas orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte em regime de urgência. Em face de todo o exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade na suplementação e redução orçamentária do Poder Legislativo, conquanto seja observado na íntegra o artigo 6º da Lei Ordinária Municipal 1092 de 2023 e a LOA 2024. São José do Norte, 29 de outubro de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer 045 de 2024 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei de resolução legislativa 007 de 2024, suplementa e reduz dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências das salas das comissões da Câmara de Vereadores desse município, 29 de outubro de 2024, Lincoln Pontes, vereador presidente, Vanessa Lima, relatora, e o Domar Xavier da Costa, vereador membro. Parecer 042 ao PRL 007, na Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Ao 24º dia do mês de outubro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de resolução legislativa 007 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores, 24 de outubro de 2024, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristino Matos de Azevedo, relator.
Colocamos em apreciação o parecer 045 de 2024, referente ao PRL 007 de 2024 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 042 de 2024 do PRL 007 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o parecer 045 referente ao PRL 007 de 2024 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 042 de 2024 referente ao PRL 007 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifeste. Aprovados os pareceres 045 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 042 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Colocamos à disposição o projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 007/2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 007/2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de resolução legislativa da mesa diretora número 007 de 2024. Passamos ao próximo trabalho com o vereador Lincoln Pontes, por favor.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, gabinete da prefeita, projeto de lei 048. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei 048, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37 e 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, secretário de escola para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. Senhor Presidente, senhores vereadores, com grande satisfação, cumprimento Vossas Excelências e, ao ensejo, encaminho a essa Igreja Casa Legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei número 048 de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, secretário de escola para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, atuando nas escolas do município. O presente projeto de lei tem por objetivo obter autorização para a contratação emergencial de secretário de escola, vez que tal vaga será para suprir a exoneração de uma servidora que trabalhava de forma compartilhada em duas escolas e também em razão de não haver no banco de dados de concurso candidatos classificados para serem nomeados. Para tanto, venho manifestar a necessidade da contratação emergencial de um secretário para atender a demanda de duas escolas, de forma compartilhada, entre a Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Eugênio Taik e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Frederico. Face ao exposto, a referida contratação se deve em razão do serviço ser inadiável, indispensável e, em razão da contratação emergencial, ser a única forma encontrada para suprir a demanda que as duas escolas possuem, como, por exemplo, abastecer as informações do Educar Web com as notas de todos os alunos, emissão dos boletins, certificados escolares, dentre outras demandas, tendo em vista que o sistema da escola é todo informatizado. Em vista disso, não há possibilidade da demanda ser solucionada por outros meios a não ser pela contratação emergencial em questão, evitando assim prejuízos irreparáveis ao serviço público. Sem mais, para o momento, despedimos-nos certos da acolhida de nossa justificativa aqui explanada, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogbihoig, Prefeita Municipal. Procuradoria-Geral do Município. Prezada Comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo número 667 de 2024, o qual versa sobre a contratação emergencial de secretário de escola ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal. Versa sobre o presente projeto de lei 048, sobre a contratação excepcional de secretário de escola para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, estando mesmo respaldado no artigo 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. O parecer dessa assessoria jurídica é de que inexiste ilegalidade no presente, opinando pela constitucionalidade formal e material na contratação proposta nos termos do projeto de lei 048 de 2024. São José do Norte, 29 de outubro de 2024, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Parecer 042 de 2024, OPL 048, da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei 048 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, 29 de outubro de 2024, Lincoln Pontes, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, vereadora relatora, e Domar Xavier da Costa, vereador-membro. Parecer 039 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Ao 24º dia do mês de outubro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo 048 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, Câmara de Vereadores, 24 de outubro de 2024, Nedilândia Loureiro, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristino Matos de Azevedo, relator.
Colocamos em apreciação o parecer 042 de 2024 sobre o PL 048 de 2024 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 039 de 2024 sobre o PL 048 de 2024 da Comissão Permanente de finanças, orçamento e tributação. A palavra está à disposição dos senhores e vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o parecer 042 de 2024 sobre o PL 048 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 039 de 2024 sobre o PL 048 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovados os pareceres 042 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 039 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação sobre o PL 048 por unanimidade. Colocamos em apreciação agora o projeto de lei 048 de 2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, nós colocamos em votação o PL 048 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado, então, por unanimidade, o projeto de lei número 048 de 2024. Passamos ao próximo trabalho com o vereador secretário Lincoln Pontes, por favor.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, gabinete da prefeita, projeto de lei 049 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, mensagem de justificativa ao projeto de lei 049 de 13 de setembro de 2024, que altera a lei municipal número 939 de 2021, plano plurianual municipal 2022-2025, lei municipal 1080 de 2023, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024 e lei municipal 1092 de 2023, Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a esta Igreja Casa Legiferante mensagem de justificativa ao projeto de lei 049 de 13 de setembro de 2024, que altera a Lei Municipal 939 de 2021, Plano Plurianual Municipal 2022-2025, Lei Municipal 1080 de 2023, LDO para o exercício de 2024 e Lei Municipal 1092 de 2023, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024. A referida alteração da LOA justifica-se pela recente chegada de verba específica para a Secretaria Municipal de Saúde na LDO e no próprio PPA é justificada pela chegada dessas mesmas verbas, não previstas em nenhuma das três leis, sendo que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais alta estima, esperando contar com um positivo retorno do outro plenário. Cordialmente, Fabiane Zog-Birroig, prefeita municipal. Projeto de lei 049. O Poder Executivo de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 2º da Lei Municipal número 939 de 2021, autorizado a alterar as leis municipais número 939 de 2021, 1080 de 2023, 1092 de 2023, para o exercício de 2024, para incluir a seguinte meta orçamentária: órgão, unidade, programa, função, subfunção e ação. 7. Secretaria Municipal de Saúde. 7.02. Fundo Municipal de Saúde. Programa 126, Atenção Especializada à Saúde. Função 10, Saúde. Subfunção 302, Assistência Hospitalar e Ambulatorial. Ação 1250, construção do CAPS e investimentos na atenção especializada, 2024. R$ 2.208.000. Total da inclusão no PPA, R$ 2.208.000. Artigo 2º, a cobertura para a inclusão da ação apresentada no artigo 1º desta lei se dará através do ingresso da Receita 2.4.1.1.51.2.1. Transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde, atenção especializada. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar e suplementar na Lei Municipal 1092 de 2023, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2024, as seguintes dotações orçamentárias. Artigo 4º. A cobertura dos créditos adicionais do artigo 3º se dará pelo ingresso dos recursos transferidos pela União, registrados na seguinte receita: transferências de recursos do bloco de estruturação da rede de serviços públicos de saúde, atenção especializada. Detalhamento 4506, valor R$ 2.208.000, bem como pela redução das seguintes dotações orçamentárias abaixo descritas. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 3 de setembro de 2024, Fabiane Zogbrog, Prefeita. Segue em anexo ata da audiência pública. Procuradoria-Geral do Município, prezada comissão. Nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo 720 de 2024, o qual versa sobre alterações na LOA 2024 e no PPA 2020-2025, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paolo Saraiva Garcia, assessor jurídico da Prefeitura. Assessoria Jurídica da Câmara de Vereadores. Analisando o projeto de lei 049 de 2024, verifica-se a constitucionalidade formal e material do mesmo, que altera as leis 939 de 2021, lei 1080 de 2023 e lei 1092 de 2023. O parecer desta assessoria jurídica é de que inexiste legalidade no presente, opinando pela constitucionalidade formal e material do presente projeto de lei, observando o artigo 30 da Constituição Federal e 52 da Lei Orgânica deste município. São José do Norte, 29 de outubro de 2024, Braulio Guimarães, assessor jurídico. Parecer 043 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 049 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer. Dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, 29 de outubro de 2024, Lincoln Pontes, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e Domar Xavier da Costa, membro. Parecer 040 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Ao 24º dia do mês de outubro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo 049 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências das salas das comissões da Câmara de Vereadores, 24 de outubro de 2024, Nedilande Loureiro, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristino Márcio Azevedo, relator.
colocamos em apreciação o parecer 040 de 2024, referente ao PL 049 de 2024, da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com o parecer 043 de 2024, referente ao PL 049 de 2024, da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o parecer 040 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, juntamente com o parecer 043 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, referentes ao PL 049 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado os pareceres 040 da Comissão Permanente de Finanças e Tributação e o parecer 043 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Colocamos em apreciação o projeto de lei 049 de 2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o projeto de lei 049 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado o projeto de lei número 049 de 2024 por unanimidade. Passamos agora a explicações pessoais. Quem vai fazer uso da palavra? Todos farão?
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim, senhor.
Peço a sua autorização para retirar. Agradecendo aí os colegas pelas pautas aí, cumprimos com o nosso dever. Agora as explicações pessoais aí eu deixo o tempo para a bancada.
Obrigado, vereador. Fica à vontade.
Questão de ordem, vereador. Eu não vou poder participar hoje porque eu tenho um compromisso. Já cumpri o meu dever e agora não gosto de sair, mas o compromisso é inadiável.
Fica à vontade, vereador. Muito obrigado pela presença, vereador Lincoln, vereador Vigilante. Então, explicações pessoais. O senhor também não? Então, muito obrigado, vereador Penteado. Então, com a palavra, explicação pessoal, agora, meu amigo vereador Eudomar Costa. Vereador, fique à vontade.
Obrigado, senhor presidente. Tá bom, vereador. Colegas vereadores, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, quem nos assiste pela live. Inicialmente, eu quero. Já passou, mas não posso deixar de registrar aqui, parabenizar a comunidade nortense, aos munícipes da muito heróica São José do Norte, pelos seus 193 anos de emancipação, de muita trajetória, município riquíssimo pela sua natureza, pela a sua população, que pessoas que vêm desbravando na cultura da atividade da agricultura, a pesca, que são tradicional no município, e que não só economicamente, mas também como o reconhecimento do município São José do Norte pela cultura do plantio da cebola e pela pesca, banhado a um lado pelo oceano, ao outro pela Lagoa dos Patos, pelos portugueses que aqui chegaram, implantaram seus lares e criaram suas famílias, e assim foi expandindo a sua diversidade raças, pessoas e tradições, com uma cultura vasta, com diversos segmentos, seja religioso, seja né, em qual atividade. Aí está São José do Norte, seus 193 anos de emancipação. Quero parabenizar também, ontem foi comemorado o Dia do Funcionalismo Público, que também tem um grande papel junto a uma administração, a um município, é a engrenagem do município, o funcionalismo público. E não é diferente aqui no município, a categoria se desdobra para que tudo ocorra da melhor maneira, para que haja uma entrega para a comunidade de imediato naquilo que é solicitado pelos munícipes. Então, parabenizo ao funcionalismo municipal, ao funcionalismo nacional, estadual, pela a importante engrenagem que eles são no ente público. Eu não vou, senhor presidente, também fazer o uso aqui do meu tempo todo, eu só quero, inicialmente, dizer que estive ontem visitando a localidade do Estreito, Saraiva e São Caetano, vendo algumas demandas, e tem uma demanda que nós estamos aí pontuando, que iremos buscar um apoio junto ao Executivo Municipal para que nós possamos sanar ou buscar, tentar alguma solução que possa dar alguma melhoria. Nos próximos dias nós estaremos anunciando o que estamos projetando junto com a comunidade. E estive na localidade do Estreito, como mencionei, e fui instigado por alguns moradores sobre o cemitério do Estreito. Nós estamos próximo aos finados, que agora no próximo dia 2 de novembro, no próximo sábado, para que pudesse ver em loco. As pessoas me pediam que fosse encaminhado a solicitação ao executivo para que fizesse uma limpeza junto ao cemitério. Hoje pela manhã encaminhei um ofício à secretaria competente e foi nos passado que iriam hoje ou amanhã fazer a limpeza desse referido cemitério, cemitério da localidade do Estreito. Já de antemão, eu quero, não encaminhei documentado, mas já quero deixar registrado, está aqui o secretário-geral de governo, sempre secretário-geral de governo, Fernando Antônio, hoje diretor, que encaminha ao governo uma solicitação também aos banheiros do cemitério da sede do município, que foi também me solicitado que pedisse alguma providência naquele local, alguma manutenção. Então, já vou aproveitar de antemão que possa ser levado também ao executivo e possa ser feito, que nós teremos um fluxo muito grande de pessoas agora no sábado, certamente nesses locais. Senhor presidente, nós também fomos procurados, o gabinete foi procurado por pescadores que estão numa situação constrangedora, uma situação difícil. Pescadores esses que foram abordados na Boca da Barra e, como sempre, tratado como bandido, apreendido apetrechos, apreendido embarcações, em cima de uma legislação que não se cabe mais, não está havendo uma flexibilização dos órgãos competentes perante a esses pescadores, sabendo que esses pescadores não têm uma outra atividade dentro da lagoa. nós tivemos dois eventos climáticos de grande proporção, que foi em setembro do ano passado e maio desse ano, né, não tendo como os pescadores se sustentar pescando dentro da lagoa dos Patos, encerrou o seguro defeso, e esses pescadores estão indo buscar a sobrevivência deles ali, logo à saída da boca da barra, e estão sendo abordados, né, pelos os órgãos que são de repressão. E isso, né, remete aos pescadores, né, eles hoje até viriam aqui, mas tiveram que sair para pescar, viriam aqui solicitar o apoio desse poder público, né, juntamente com o executivo, para que nós possamos buscar alguma alternativa, buscar alguma solução. Nós estamos trabalhando em cima de uma liminar, né? Tem um município que foi concedido ao município. O município entrou, vereador Irandir, presidente da colônia, entrou com uma liminar e foi concedido uma liminar por tempo determinado para os pescadores poderem pescar adentrando o oceano por um limite estabelecido, né? Um limite de segurança pelas normas, né, da capitania, da marinha, mas que esses pescadores possam pescar ali tranquilo, que eles possam trazer o sustento para suas famílias por um tempo determinado. Né? Não estamos aqui pedindo que seja, né, assim, sem mudança de normativa, ou de resolução, ou de legislação, mas que fosse por um tempo determinado. Nós estamos buscando contatos e vamos apresentar a esta casa, né, o processo de uma liminar, e juntamente com o executivo, que quem tem a jurisdição para entrar com essa liminar é o poder executivo, né? Então, o que possa ser feito para que nós possamos, pelo menos, dar uma resposta a esses pescadores, a essas pessoas que estão ali simplesmente querendo buscar o sustento. O pescador conhece, né, como proceder, quais os riscos tem de saída a mar aberto, né? Isso tudo pode ser, né, balizado com relatos de quem tem conhecimento. Então, né, estou aqui me direcionando a esses pescadores que nos procuraram, né, para que possa, né, estiveram junto com a Secretaria da Agricultura e Pesca do município, eles estiveram reunidos lá, também pedindo o apoio. Né? E vamos continuar a luta, continuar brigando para, quem sabe, possa vir pelo menos esses 2 meses, se caso não for atendido, né, essa solicitação dos pescadores de poder pescar ali mar aberto por um tempo determinado, se isso não for concedido, que possa vir pelo menos esses 2 meses de auxílio emergencial que está sendo dado para os pescadores, e eu não estou dizendo que eles não merecem, também os pescadores lá do Amapá, do Nordeste, do Amazonas, seja lá de onde for, né? Qual é a diferença deles para nós aqui? Nenhuma. É pelo contrário. A nossa situação hoje é muito mais precária dos nossos pescadores do que esses pescadores, né, lá no norte do país. Então, senhor presidente, era isso nessa noite. Né, irei trazer esta casa, conforme for entregue a documentação, conforme for o esboço, né, para que nós possamos fazer semelhante e que possa o município entrar. Né, vamos sugerir ao executivo, através da prefeita, juntamente com o seu corpo técnico jurídico, né, tem uma procuradoria toda montada, o município pode dar um suporte aos pescadores, né, até mesmo para defender esses pescadores. Né, porque as pessoas vão ficar hoje aí nessa situação, sem os apetrechos, sem embarcação, respondendo processo, tomando multa, virar uma dívida ativa, porque não tem como pagar. Então, essa é a nossa manifestação na noite de hoje, senhor presidente. E iremos apresentar a casa até a próxima sessão, esboço dessa liminar que o executivo talvez possa entrar e aí vai ser estudado pela Procuradoria do município. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Lildo. Dizer que essa casa está sempre aberta a ajudar aí a todas as categorias e a gente aguarda aí, né, os movimentos que o senhor vai fazer aí. Pode contar também com o nosso corpo jurídico e todo o pessoal da Câmara de Vereadores aí. Com a palavra agora, explicação pessoal, meu amigo Irandir Rodrigues. Por favor, Irandir, 10 minutos. Fique à vontade, meu amigão.
Boa noite, senhor vereador presidente, vereador Lildo, os colegas que estão aqui na plenária, né, assistindo. Colegas que assistem para a Rádio Cultura Grandina, né? Enfim, todo o nosso povo. Quero começar aqui, na verdade, dando os nossos parabéns para a nossa cidade, né? 193 anos, né, de idade. Parabéns, São José do Norte, a nossa história. Parabéns a todos os nortenses, os que nasceram aqui, os que adotaram a nossa querência e os que não estão residindo nela, mas por onde andam, exalta a nossa terra. É uma cidade grandiosa, com beleza, naturais, rica em história de pessoas acolhedoras e trabalhadoras. Guerreiros, é um orgulho fazer parte dessa cidade, nossa heróica vila. É isso aí, senhores vereadores, colegas, assiste pela Rádio Cultura Grandina, pelo Facebook, né? Ah, também quero dizer aqui, amanhã, Colônia de Pesca está, na verdade, a diretoria de novamente, né, não vai ter eleição, porque vai ser contemplada a mesma, os 12 representantes que nós temos ali, não teve chapa, né, para concorrente, né? A gente já está 90 dias com o edital esparramado. Então, está vindo a Federação dos Pescadores e a gente continue na frente do órgão de novamente. Como eu disse, né? E não volta atrás. Se me elegesse, continuava como presidente da colônia. Se não me elegesse, talvez sairia fora. Mas como eleito fui, né? Agradeço aí os 818 votos que eu tive, né? O povo acreditou no meu trabalho, está acreditando. A gente vai ficar na frente da colônia de pesca por mais 4 anos de novo, tá, gente? Quero também dizer, vereador Hildo, semana passada estive em uma reunião com a senhora prefeita, tratando das minhas demandas. 11 horas da manhã falei com ela sobre a apreensão dos nossos pescadores no nosso lugar aqui. Ela ligou para o secretário do Busato, que é deputado federal, né, tentando alguma coisa. Eliminar não existe nessa área, meu amigo, dificilmente. Ou nós resolvemos a situação daí entre 2004 e conseguimos uma saída de barra, ou não conseguimos, tá? Isso aí eu posso dizer que a gente já vem lutando um bom tempo sobre isso aí. Até disse para ela, pode tentar ligar, senhora prefeita. Ela ligou para o secretário do Busato ia tentar entrar em contato com o MMA, né, na verdade. Mas a gente já vem tramitando isso aí um bom tempo, e a solução é sentar com o secretário da Pesca Nacional, né, e o ministro da Pesca, com a bancada gaúcha, para tentar alguma coisa. Mas eliminar esse caos é muito difícil, porque não sei o que acontece que não se consegue, né? Realmente é complicado. Quero dizer também, hoje foi 29, amanhã é 30 e 31. Tem o GT da Pesca, e hoje eu participei do GT da Pesca, certo? Onde estava presente ali a Mariana Lobato, coordenadora do MPA, Elizabeth Almeida, né, Ananda Souza, do MPA, Galute, do ministro do Meio Ambiente, do MMA, tá? Bromílio, do IBAMA, tá? Superintendente, né, na verdade, Roberto Santos, Federação dos Pescadores, FEAPER, qual eu represento, né, do Rio Grande, Martim da Oceano, Superintendência da Federal da Pesca, né? E a pauta que se pautou, senhores vereadores, foi sobre a cruvina, que existe, que a cruvina está em extinção. Sabemos que tem bastante cruvina dentro das 12 milhas, mas, na verdade, poderá entrar em extinção, sim, né? Como espécie ameaçada, né? Assim eles colocaram. Então, na primeira pauta, a covina em extinção, né? Como fauna ameaçada. É. Aí o que que sugeriu? Fazer um calendário da pesca da covina. A covina morre de janeiro a janeiro. É na malha, é na traineira, é o baixo de arrasto e daí por diante. E a gente teve uma supressão, por exemplo, na verdade, ali uma alternativa ali de, por exemplo, ter para a pesca da covina uma, na verdade, uma parada, né? Que seria do dia 15 de dezembro ao dia 31 de maio. A covina libera em outubro, novembro, dezembro, janeiro. É um defeso. E esse defeso para nós não é cabível. Bem na hora que o pescador artesanal mata a covina, entra a lagoa, sugerido pelo meu amigo Alexandre Cadinha Novo, que se diz nascido no lugar de pescador. Admiro muito o senhor Alexandre, né? 15 de janeiro a 31, aliás, 15 de dezembro a 31 de janeiro. Tá? É complicado. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, da colina. Bem aí fora da barra, como entra o senhor da Lagoa dos Patos. Né? Teria que ser uma outra data. Mas pensou só no grande pescador. Tá? Aí depois, né, ela está com fauna ameaçada, coisa e tal. Né? Segundo a colocação do senhor Alexandre Carinha Novo. Né? Primeiro vamos falar, são 5 mil embarcações que pescam a captura da covina. Né? Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Talvez São Paulo e Rio junto. Né? Aqui em Rio Grande, nós temos mais ou menos, são 50 embarcações. De 20 AB até 30 AB, são 8 com mais de 50 AB ou 50 AB. Aí ele sugeriu, é uma posição, que essa embarcação das 4 milhas vir para as 2 milhas, para a beira da praia. Então você tem que pensar no pescador artesanal, senhor. Eu admiro muito do meu colega Alexandre Carinha Novo fazer essa colocação. Não quer dizer que vai virar a norma, né? Mas trazer barco das 4 milhas, de, por exemplo, para 2 milhas da praia, olha, parece que o cara não sabe o que é pesca, pelo amor de Deus. Isso é a mesma coisa do que plantar cebola com a raiz para cima. Essa é a realidade. Tá? Se o espaço das 12 milhas, a quantidade de rede que nós temos de barcos de Santa Catarina, São Paulo e nós, trabalha em malha, se chega, sair tarde, já não solta a rede. Se abrir uma porta de visita, o barco das 4 milhas para 2 milhas, nosso povo não vai largar a rede. É dificilmente largar a rede. Né? Eu achei um propósito dele muito desagradável, né? Sinceramente. É. Aí, o que que acontece? Aí nós temos um barco de 20 AB até 30 AB. E temos de por exemplo, com 50 AB, 50 toneladas, são 8 embarcações. Assim foi colocado. Essas 8 vão permanecer, né, ali das 2 para fora, ou as 4, mais aquelas de 30 toneladas, 40 toneladas ou 25 toneladas, vem para as 2 milhas.
Uma parte.
É muito complicado isso aí.
É uma parte, é você, né? Não quero lhe tirar o raciocínio. E essa proposta seria para a rede, rede de espera?
Emalha. Então, é uma pesca seletiva. Onde os pescadores saem tarde, ali não larga a rede, o mar se torna pequeno. Tá? Uma vez que nós puxamos a embarcação grande para a terra, é fatal. Porque temos abrindo uma porta de visita para outros barcos de outro estado. Então se torna muito complicado. Né? Mas isso aí é colocação no GT. Talvez passe ou talvez não. Né? Uma outra parte também que eu não gostei, eu tenho que falar aqui, o pescador tem que saber. Né? Todas as embarcações pequenas nossas que trabalham fora da barra, botar rastreador, pelo amor de Deus, senhor Alexandre. Pode estar escutando e eu quero conversar contigo, sim. Rastreador em barco artesanal nosso, que pesca na lagoa. O senhor nunca foi pescador, Alexandre? Eu digo aqui nessa tribuna, você é filho de pescador, mas nunca foi pescador. Tá? Olha, um rastreador mensalmente, o pescador vai ter que pagar 400 pila por mês, 300 pila. Será que esse pescador ganha isso aí? Tem mês que o pescador não ganha nada, tio, artesanal. Se nós conseguirmos uma licença para trabalhar mar aberto, ter o costeiro, ter a vista, se ele sair de fora, vai ter que ter rastreador. Pelo amor de Deus, meu amigo. Mas nós temos mais reunião. É 30 e 31. Bota a mão na cabeça, olha, Alexandre. Rastreador e embarcação pequena se trabalha fora da barra. Uma piada. Tá? E outro. E todos pequenos que trabalham fora da barra não têm mais o direito de trabalhar dentro da lagoa. É isso aí, tchê. Olha, vereador. Olha aí. Acho que o homem saiu da casinha. Eu estou dizendo com toda autonomia o que foi dito hoje na reunião de hoje. Começou 9 horas e terminou 5 horas da tarde. Se alguém achar que é mentira, está gravado. Tá? Filho de pescador, mas não é pescador. Eu sou pescador. E posso dizer isso aqui. E não tem medo de dizer o que eu estou dizendo, que é a realidade. Então a realidade tem que ser dita. Né? Liguei para ele depois, terminou a reunião, não me entendeu. Eu ia dizer umas coisas para ele, sim. Talvez foi até bom o senhor Alexandre não me entender. Certo? Porque para mim saiu da casinha. Puxar barco das 4 milhas para 2 milhas. Dizer que a embarcação pequena, trabalhar fora da barra, não pode trabalhar dentro da lagoa. São embarcação de sol, embarcação de repente 8 metros, 12 metros. Pelo amor de Deus. Eu quero muito essa licença mar aberto, terra costeira, terra vista, mas quero o direito do pescador trabalhar dentro da lagoa. Não estou pedindo, por exemplo, que tenha uma licença só para fora, alto mar. Pescador, esse nosso pescador artesanal é terra vista, é centenário. Tá? Sempre trabalhou. Né? E mesma coisa no defeso. Um defeso de 15 de dezembro a 31 de janeiro, na hora da corrida.
Um minuto, vereador.
Aí é complicado. Já está estourando meu tempo? Um minuto é pouco tempo mesmo. E 15 minutos é pouco tempo que eu quero colocar e ia colocar. Mas acredito que a MEI pega outra linha, né? São propostos. Já pedi para o Fórum participar e outros mais participar, que faz parte do Fórum, para nós ter força, que hoje, na verdade, eu, como pescador artesanal, presidente de colônia, estava sozinho. E o senhor Bromílio, chamando o nosso pescador, na verdade, de maioria pescador predatório. Troia, rede aneada. Pescador artesanal não tem rede aneada. Nosso não tem. Não tem troia. Sonário de 200 mil, 600 mil. O pescador tiver um sonário de 600 mil artesanal, ele vende sonário e não vai pescar mais. Ele vende sonário e não vai pescar mais. Eu digo dessa tribuna aqui, ó. Isso o Bromílio colocou. Sonário de 200 mil, 600 mil. O artesanal que tiver um sonário de 600 mil, ele não vai pescar, ele vai vender esse sonário. Tá? Pelo amor de Deus. É uma piada, uma vergonha acontecer hoje, se eu posso dizer. E admiro meu amigo Alexandre sair com essa colocação também. Boa noite a todos.
Muito obrigado, vereador Randinho. Parabéns pela defesa. É a mesma coisa que eu disse para o vereador Lindo, vou dizer para o senhor, a gente já conversou. Essa casa está aqui para ajudar o pescador. Se quiser a gente fazer algum movimento, pode contar com todo o aporte da Câmara de Vereadores, viu? Porque o pescador, ele não é bandido, ele não é ladrão, ele tem jeito de trabalhar. Ou se vai ser com o liminar, ou se vai ser no Ministério da Pesca, ou se vai ser com trancar, fazer passeato, fazer qualquer coisa, eu acho que tem que ser feita alguma coisa, tá? E quero dizer a vocês dois que a Câmara está à disposição dos senhores vereadores, pode contar, tem mais 2 meses de presidente aqui, o que precisar de nós está à disposição, vocês têm toda a razão de lutar. Eu quero convocar todos para dia 4 de novembro, a sessão às 8h30 no horário regimental. Desejar uma boa noite a todos, e fique com Deus, e muito obrigado pela presença de todos.